בדעת השם, דף חפה, לפסדת וג'סותה, לפסור שלום עליכם ותודוס. סתם זה הפחף המודבד, את עצם הסיגון דניאן ג'יברשו, נוסדו אספונג'ינוס. יש לה זכות הייתה תולה. המשנה, מניסיון הייתו מסותה, בביו האגווה, ילחם אין שאירה קופדה. משנה פעלה כי סיאלה תאים מריטוס, אינטאו, אסיס מריטוס וון דפנדה אלה, וון סוספנדה הפנה ג'מורצ'י דלה. הנאום המוכן האורה פרפורסת האגווה, A Mishnah fala que tem méritos que até conseguem suspender por 3 anos o falecimento dela. Então, aparentemente, a gente já vai conseguir reconhecer se ela é culpada ou inocente no momento. Ela vai começar a ficar pálida. Porém, esse processo até o falecimento dela vai ser mais retardado, vai ser mais lento. E agora vamos ver quais méritos são esses que defendem a soltar. Porém, antes disso, fala como qual a opinião vai a nossa Mishnah que fala que os méritos defendem a soltar por até 3 anos. לא אביוסי בן חנן, ונין כמו אביוסי בן חנן, ולא רבי אליעזר בן יצחק, איש כפר דרום, נין כמו אסי סבי, ולא רבי ישמעאל, נין כמו רבי ישמעאל. לתאר מופע לברית. אם יש לה זכות, עולה עלה 3 חודשים כדי הכרת העובר. דברי אביוסי בן חנן. פלו במדו סביו, כי אוס מריטוס לעשותה, סוספנדי וקסטיגו דה פור 3 מזס, נו מסימו. וסופיסנטי טיפו במולר גרבידה, ג'סטה כבר גרבידיז. Evidente, a barriga já cresceu, são 3 meses. Vamos ver por que esse é o referencial, que o momento que a mulher grávida já aparenta grávida. E, porém, não é como nós estamos chamando. A gente fala que os méritos da Sotá suspendem o castigo por 3 anos até, e ele fala que é só até 3 meses. Rabeleza Benitzak Ishkvardarom, uma outra opinião, diz Teixa Rodashim, 9 meses no máximo. Shemar, como diz o Pasuk, Venikta Venizria Azara. Então o Passu, ele se trata de uma mulher, uma sotá, que ela bebeu água e ela é inocente, ela vai ser abençoada com fertilidade. Porém, os sábios, eles entendem da linguagem do Passu, que o Passu vem indicar também com relação a mulher, uma sotá que é culpada, porém ela tem méritos que defendem ela, os méritos vão suspender o castigo dela, Venezia Zara o suficiente para ela ter um filho. Ou seja, 9 meses que vai ser a tolerância que a Shem vai ter com ela, vai suspender a pena de morte por 9 meses. Foi a primeira opinião, são 3 meses, que é o suficiente da barriga já aparecer. E conforme a segunda opinião, é o suficiente para o filho nascer, são 9 meses. Como fala outro passuco, lá no momento, zera yavdenu yisupá, zera arau yisapir. Quando outra fala zera, significa a gravidez. Porém, no final da gravidez, quando a criança já nasce, esse é o período de zera. E o primeiro passo diz que Venizria Zara, que a mulher maçotá que tem méritos, vai suspender o castigo dela por 9 meses, que é o suficiente para a criança nascer. E não é como a nossa Mishnah também, a nossa Mishnah fala que a suspensão do castigo são 3 anos até. Rabi Ishmael, ele fala Rabi Ishmael, Shnemasar Chodesh. 12 meses, fala Rabi Ishmael. Vafu Peixer, Rayadavar, mesmo que não tenha uma prova clara do passo para esses 12 meses, Zecher Ladavar, porém tem uma dica do passo. Que esse é o período da suspensão, do atraso, do castigo dela. Dirtiv, como diz o Passuk, é um Passuk em aramaico, um livro de Daniel. Laem, mal kamil ki ispar alach bechatach betzidkach peruk, veavayatach bemichan anain, hen teheve archa leshlevatach. O Passuk fala o que aconteceu com o Nebuchadnezzar e Daniel. Nebuchadnezzar teve um sonho que ele ia ser castigado. Ele chegou para o profeta Daniel, que era um conselheiro dele, e falou o que ele pode fazer para se salvar do castigo. E Daniel falou para Nebuchadnezzar que ele tem que fazer caridade com os pobres do povo de Israel, e isso vai ajudar ele. E ele fez isso, porque um outro pessoa que fala, Lektzat Yarechim Treassar. Os castigos chegaram para Nebuchadnezzar, castigaram ele depois de 12 meses. Então os méritos dele, por ele ter feito caridade com os pobres do povo de Israel, suspendeu o castigo por 12 meses. Então fala, Bishmael, se vê daqui uma dica para o que acontece com a Sotá. A Sotá que tem méritos, esses méritos vão ajudar a soltar para não ser castigada com pena de morte até 12 meses. Então pergunta agora como qual a opinião da nossa Mishnah. A Mishnah fala até 3 anos ela vai ser salva. Não é que não. Leu lá Rabi Ishmael. A Mishnah vai como Rabi Ishmael sim. Rabi Ishmael fala 12 meses e a Mishnah fala 3 anos. Como fica isso? Porém, mesmo Rabi Ishmael concorda que às vezes a Shem triplica esses períodos de 12 meses. Como fala um outro passuk, Dirtiv, Koamar Hashem, Al-Shoshap Ish-Edom. O passuk indica que Hashem às vezes triplica a piedade dele. Então, no caso da Sutá, o período básico é um ano, que ela é salva por força dos méritos dela. Porém, às vezes, Hashem triplica a piedade dele e dá 3 anos para a Sutá de vida, e aí depois dos 3 anos ela já vai ser castigada com pena de morte. Por que não tem uma prova desse passo de Nebuchadnezzar, que a tolerância básica são 12 meses? Nebuchadnezzar se salvou por 12 meses. Mas talvez, em relação a um goi é diferente. Talvez o Nebuchadnezzar é um goi, e se ele tem méritos, ele ajudou os pobres do povo de Israel, a salvação dele vai durar 12 meses. Talvez com relação a um judeu, pode ser diferente. Então não tem uma prova clara do passuk, porém tem uma dica. Aí fala Rabi Ishmael que com relação a soltar a mesma coisa são 12 meses, mas a gente triplica a piedade dele. Como a gente bem ensinou, Veshu Tole Shalosh Shanim. A Mishnah fala, às vezes os méritos da Sotá ajudam ela por 3 anos, como a gente viu. Shu Temai. Pergunta, mas que méritos são esses que salvam a Sotá? Ilei Mashu de Torá. Se é o mérito do estudo da Torá, que a Sotá estudou Torá, Haina Mitzvah Valsá, a Sotá, ela não está ordenada, não tem uma mitzvah do estudo da Torá. Ela estudou Torá, tudo bem, mas ela não é ordenada, isso, ela não tem uma mitzvah. A recompensa dele é mais limitada. O homem tem a mitzvah, ele é ordenado a estudar a Torá, então a recompensa dele é maior. Ela escuta a mitzvah, então fala, mas deve ser que são os méritos de que a Sotá cumpriu o mitzvot. Fez bons atos, atos de caridade, cumpriu as mitzvot que ela está ordenada, e a recompensa das mitzvot defende ela do castigo, atrasando a pena de morte dela. Pergunta, mas escuta a mitzvah, mi magna kulear. Como você pode falar que esses méritos das mitzvot protegem a Sotá tanto assim? 3 anos de tolerância? A Tânia Breta não parece assim. Edzudarash Rabenachem Bariusi. Rabenachem Bariusi explicou o seguinte passou. Kiner mitzvah vetorah. A Torá compara as mitzvot com a luz de uma vela, e o mérito do estudo da Torá é comparado com a luz do sol. Por quê? Porque a Torá associou a recompensa das mitzvot com a luz da vela, e a recompensa do estudo da Torá com a luz do sol. E a mitzvah bener lomar lecha. A Torá comparou a mitzvah com uma vela para falar o seguinte: assim como a utilidade da vela é limitada, ou seja, a vela ajuda a pessoa à noite, de dia a vela não tem nenhuma utilidade. Então, é uma ajuda limitada que a vela tem. Também a luz da vela é uma luz limitada. Então, af mitzvah na meginah ela lefisha. Também assim, a recompensa das mitzvot ajuda a pessoa de forma limitada. A recompensa das mitzvot ajuda a pessoa, não como recompensa do estudo da Torá. Veita Torá beor lomar lecha. A Torá associa a recompensa do estudo da Torá com a luz do sol, para nos dizer o seguinte: Maor magin leolam, af Torah magina leolam. Assim como a luz do sol é sempre bem-vinda, sempre ajuda a pessoa. Então, assim também, a recompensa do estudo da Torá sempre ajuda a pessoa, como a gente já explicava. Vamos ver como diz esse passo. Beitale rachatan reotar, e vamos explicar a continuação também. O que significa esse passo? Beitale rachatan reotar, ze olam aze. Primeiro, o estudo da Torá vai te ajudar nesse mundo. O estudo da Torá vai te dirigir no mundo, vai te proteger, vai te direcionar, vai te ajudar, etc. Beshoch Bechat Shmor Alecha Zumita. Continuação do pessoal vem indicar que a Torá ajuda a pessoa também depois do falecimento. O mérito do estudo da Torá ajuda a pessoa, a alma da pessoa, depois do falecimento, para que ele entre no Gan Eden, por exemplo. A continuação, Latid Lavo, vem indicar que a Torá vai te ajudar também depois da ressurreição dos mortos, que vai ter um julgamento final. A Torá vai te ajudar naquele momento, porque você estudou a Torá, Hashem vai ter piedade de você. Então a recompensa do estudo da Torá é muito maior do que a recompensa das mitzvot. Continuar explicando. Uma parábola, uma pessoa estava viajando na escuridão à noite. Ele está com vários medos. Medo dos espinhos, medo dos buracos, ele não cair num buraco. O Mihayara, tem medo das feras. O Minaristi, medo dos ladrões. Além disso, ele não sabe direito o caminho. Ele achou uma tocha acesa, uma tocha de fogo. Isso é comparado a uma mitzvah, a recompensa das mitzvot. Nitzá mina kotzim, mina pratim, u mina barkanim. Ele acabou de se salvar dos espinhos, que já está vendo o caminho, e dos buracos. Para ele ainda tem receios. Essa tocha ajuda a pessoa de forma limitada. Ele tem medo dos animais ferozes e dos ladrões ainda. Ele ainda não tem certeza que ele está seguindo o caminho correto. Então, o que acontece depois? Uma vez que nasceu a aurora, ele acabou de se salvar dos animais ferozes e dos ladrões. Não vão atacar ele quando nasce a aurora, atacam as pessoas à noite. Então, a aurora é paralela à luz da Torá, a recompensa da Torá, que ajuda a pessoa mais do que a recompensa das mitzvot. Porém, a pessoa ainda não está certa que ele está seguindo o caminho correto. Ele está lá meio perdido. E Guilherme Parashat Drachim, ele chegou numa bifurcação do caminho. Ele reconhece o lugar onde ele tem que ir. Nitzav Mikulam, ele acabou de se salvar de todos os receios dele. Vamos explicar o que simboliza essa bifurcação dos caminhos na sequência. Então, fala o sábio Rabbi Nachman ben Rabbi Yossi que a recompensa natural é como a luz da aurora, a luz do dia, que ajuda a pessoa muito mais do que uma tocha de fogo à noite, que tem um limite para ajuda. Isso representa a recompensa das mitzvot e a recompensa da Torá. Davar Acher, outro ensinamento. Haverá mechabá mitzvah, a Torá associa a mitzvah com uma luz de vela? Por quê? Porque os pecados apagam essa luz. Os pecados são chamados no passo de Maim Rabim. As águas do pecado apagam essa luz da vela, que seria que o pecado da pessoa, ele não apaga a recompensa, os méritos, as mitzvot que ele fez. Verá haverá mechabá Torá. Porém, um pecado não apaga os méritos do estudo da Torá. Porque a Torá é comparada no Passuk com a luz do sol, que não é afetada pela água. Xenimar, como diz o Passuk, Maim Rabim lo yochlu lechabot et ha'ava. Fala Drach Mirabios, a explicação desse Passuk em Shira Shirim é que a água dos pecados não consegue apagar o amor que Hashem tem para a pessoa que estudou a Torá. Então, o mérito de estudar a Torá é imune a pecados. Não é afetado por pecados. Então, a questão é, quais são os méritos da Sotá que defendem ela do castigo da por ter pecado com outro homem e bebido água da Sotá? Mitzvah que estuda a Torá ela não tem. E a recompensa das mitzvot é uma recompensa limitada, é afetada por pecados. Ela acabou de pecar um pecado muito grande de trair o marido com outro homem. Então esse pecado apaga a luz das mitzvot que ela acendeu, essas velas das mitzvot. Esse mérito foi apagado por força dos pecados dela. Então, quais são os méritos que salvam a Sotá e suspende o castigo dela? Amara Yosef, fala Yosef, mitzvah beidna de asik ba magna umatzla. Fala Yosef, em outras palavras, que o mérito da Sotá são os méritos das mitzvot que ela fez. Isso salva ela, por quê? Porque a mitzvah, enquanto a pessoa está cumprindo a mitzvah, magna, a mitzvah protege a pessoa contra sofrimentos. Umatzla, e salva a pessoa contra pecados. Quando a pessoa está cumprindo a mitzvah, ele está salvo. Depois que a pessoa já cumpriu a mitzvah, Agune Magna, a Torá continua salvando a pessoa contra sofrimentos, que sendo no caso da Sotá, sofrimentos por força desse castigo, que ela bebeu a água. Atsur Elo Matzla, porém a ajuda da mitzvah é limitada. Depois que a pessoa terminou a mitzvah, então não tem mais essa proteção da mitzvah para não pecar. Tem uma proteção para não sofrer sofrimentos e castigos, porém ele ainda está vulnerável ao pecado. Torá, por informação ao estudo da Torá, bem beina de asegba, o bem beina de lo asegba, tanto quando a pessoa está estudando Torá, ou ele parou de estudar Torá temporariamente, magna umatzla, a Torá protege a pessoa contra sofrimentos e também contra o pecado. Então, fala de Yosef, por isso o mérito da Torá ajuda a pessoa de forma ilimitada. Mesmo que ele terminou de estudar, ele está protegido contra pecados e contra sofrimentos. Matkivarava. Pergunta Rava contra Rav Yosef. Ela ameaça, se assim. Doeg e Achitofer. Miloaske Batura. Doeg e Achitofer eram dois grandes sábios na época de Davi da Meler. Porém, eles tornaram grandes perversos. Se rebelaram contra Davi. Tanto que os sábios nos ensinam que eles não têm mérito, não têm porção no mundo vindouro. Pergunta Rava. Doeg e Achitofer não estudaram Torá? Como os assim estudaram a Torá? Muita Torá. A Maia não ignora a Laia. Por que a Torá não protegeu eles de não pecar? Ela amarava, por isso corrigirava, ela discute. Torá beirna de asid ba magna umatzla. Com relação à Torá, enquanto a pessoa está estudando a Torá salva a pessoa contra sofrimentos e contra pecados. Beirna de lo asid ba, depois que a pessoa parou de estudar, que seria o caso de Doeg e Arritova, que pararam de estudar, Agude Magna salva a pessoa contra sofrimentos, mesmo que já parou de estudar. Atsule Lomatsla, porém, para de ajudar a pessoa contra pecados. Então, por isso, Doeg e Arritofer pecaram. Mitzvah, com relação ao mérito das mitzvot que ele faz, bem beidna de Asikba, bem beidna de lo Asikba, tanto enquanto a pessoa está cumprindo a mitzvah ou não está cumprindo a mitzvah, Agude Magna, a mitzvah protege a pessoa contra sofrimentos, atzule lo matza, porém não salva a pessoa contra pecados. Então, Drava também concorda com Rav Yosef, pelo menos que o mérito da sotá é o mérito das mitzvot que ela fez, que ajudam ela contra sofrimentos, então suspendem a pena de morte dela, como Mishnah fala. Ravina, Maravina, discute com o que foi dito. Leulam zchut Torah, fala Ravina, o que ajuda a sotá é o mérito do estudo da Torá. A pergunta que a gente perguntou antes, a sotar esse doutorá, grande coisa, ela não tem a mitzvah de doutorá, não tem essa obrigação. Então, qual é a grande recompensa que ela vai receber por causa disso? É verdade, ela não tem a mitzvah de doutorá. Porém, beagra de macri no matem benayo, benadro leo legavraio, ad de atum e bebe drasha, milo pagan beadai. Porém, em recompensa a isso, que elas levam os filhos para estudar Torá na escola, falam para o marido estudar Torá, esperam eles voltarem, preparam a janta, cuidam do marido para ele ter força para o próximo dia estudar Torá. Em recompensa a isso, elas têm parte na recompensa do marido. Elas são sócias do marido e dos filhos no estudo da Torá. Essa é a recompensa que a Sotá precisa, esse mérito, para ela ter proteção contra a água da Sotá. Mas para Shadrachim, a gente viu aquela parábola antes, a pessoa andando na noite, na escuridão, e achou uma tocha, depois nasceu a aurora, e ele chegou na bifurcação dos caminhos, e aí ele já sabe, já está a salvo de todos os receios dele. O que representa essa bifurcação na nossa vida? A bifurcação é o falecimento de um sábio da Torá. Ou seja, um sábio da Torá, ele tem a Torá protegendo ele, iluminando o caminho dele, porém não está seguro que ele vai conseguir manter esse ritmo até o falecimento dele. Existe um receio que ele vai acabar parando de estudar a Torá e perder essa proteção. Porém, quando chega o dia do falecimento do sábio, ele se salva desse receio também. Ele viveu a vida inteira dele da forma correta, estudando a Torá, e ele vai falecer, ele sabe que vai ser levado para o Gan Eden depois do falecimento dele, então ele se tranquiliza. Rabnath Maritz Reimar fala o sábio em uma outra interpretação. Zeta mitacham veirat het. Para Rabnath Maritz, se trata de um sábio da Torá que ele materializou dentro de si o temor a Hashem. Isso virou parte da essência dele, parte da personalidade dele, o temor a Hashem. Isso está fixo com ele, acompanha ele onde ele vai. Então ele se tranquiliza após esse momento. Ele é um sábio da Torá que ele não tem mais receio que ele vai deixar de estudar a Torá, abandonar a Torá, porque o temor a Hashem que ele tem dentro dele é tão fixo, é tão forte, que não vai deixar ele abandonar a Torá. Então, a partir desse momento, ele se tranquiliza. Uma outra explicação do que é essa bifurcação dos caminhos, que a pessoa se salva de todos os receios dele, é um sábio da Torá que ele conseguiu chegar num nível do estudo dele, que o estudo dele é tão puro, é tão correto, que os outros sábios concordam com o que ele fala e fixam a lei como ele disse. Então, uma vez que ele chega nesse momento, que ele fala algo e é bem recebido por outros sábios, ele se tranquiliza, ele percebe que o estudo da Torá dele é puro, ele está estudando da forma correta, então ele se tranquiliza e ele sente que o estudo dele vai ajudar ele na vida, e depois do falecimento dele, porque ele se assume com as boas intenções, da forma correta. E essa é a bifurcação dos caminhos, fala Marzutra. Continuamos. Davar acher haverá mechabá mitzvah, ven haverá mechabá Torah. A gente viu anteriormente o que Rabi Nachman ben Abiosi falou, que um pecado apaga a luz da vela que a pessoa acendeu com a mitzvah. Então, o pecado apaga a recompensa que a pessoa receberia pela mitzvah, mas o pecado não apaga a recompensa do estudo da Torá, que é comparado com a luz do sol. Fala mais sobre isso. Amar Abiosi, fala Abiosi, Darche Rabi Nachman ben Abiosi lai krak sinai. Rabi Nachman ben Abiosi, ele explicou esse passuk, Maim Rabim Royochlu Lechavot Ahavah, que se refere a o pecado não apagando a recompensa da pessoa no estudo da Torá. Rabi Nachman ben Abiosi explicou esse passo como se tivesse recebido de Hashem no Har Sinai, no Matan Torá. Veio uma lei da Rashua Doeg ve Achitofel, e se Doeg e Achitofel, que a gente mencionou antes, que eles se rebelaram contra David Amelech, eles tivessem explicado esse passo dessa forma, Loratfu Batar David, eles não teriam se renegado contra David, perseguido David, e não teriam chegado no nível que eles chegaram, de nem merecer o Lamabá, Dirtiv Lemor Elokim Azav. Porque eles falaram que David Amelech está abandonado por Hashem. Depois que David Amelech mandou o marido de Batsheva na guerra, para ele morrer na guerra, para ele poder se casar com Batsheva, fala do Egi Achitofel que Hashem abandonou David. E eles erraram. Maidarush, qual foi a base do erro deles? Velo Ebecha Ervadavar. O pastor diz que Hashem não tolera estar junto com uma pessoa que peca relações proibidas. Então eles falaram que David Amelech pecou o pecado de relações proibidas com Batsheva e Hashem abandonou ele. Agora explica em outro lugar que David Amelech não pecou. Quem quiser que explique pode mandar um e-mail. Mas eles disseram que eles têm que se rebelar contra David porque Hashem abandonou David. E o erro deles foi, além disso que eles falaram que David HaMelech pecou, eles erraram outro erro, que mesmo que David HaMelech tivesse pecado, o pecado apaga o mérito de mitzvot, mas o pecado não apaga o mérito do estudo da Torá. Então a presença divina não teria abandonado David, mesmo que ele tivesse pecado, o que não aconteceu, por causa do estudo da Torá. Então, se eles tivessem estudado esse passo, como Rabi Nachman ben Abiosi explicou, que Maim Rabim, a água do pecado, não apaga o amor que Hashem tem para a pessoa que estuda a Torá, eles não teriam se rebelado contra Davi e não teriam chegado num nível tão baixo quanto eles chegaram. Mai boze avuzu. O que eu posso falar na sequência? Imiten ijet kol on beto be'ahava boze avuzu. Mesmo que a pessoa oferece todo o dinheiro dele para um sábio da Torá, ele vai ser desprezado. Pergunta ela por quê? A pessoa que ele dá dinheiro para um sábio da Torá estudar, sustenta um sábio, ele tem parte na recompensa desse estudo? Então, o que o pastor fala que a pessoa vai ser desprezada? Amarula explica Ula, não se trata de um caso como Shimon foi sustentado pelo seu irmão Azaria. Azaria foi trabalhar, Shimon foi estudar Torá, e Azaria falou, Shimon, estude Torá por nós dois, e eu vou trabalhar por nós dois, eu te sustento e você estuda Torá. Azaria vai receber parte na recompensa do estudo da Torá de Shimon, vedou que Rabi Yohanan de Benessia, e não como presidente do povo, o Nassi, sustentava Rabi Yohanan, para Rabi Yohanan estudar a Torá, com certeza eles vão dividir a recompensa do estudo. Ela que Hilel Veshevna. O que o pastor veio falar que ele é desprezado é como Hilel e Shevna. Que o quê? De Riad Ravdim Yamar, como Ravdim explicou. Hilel Veshevna, Achihav. Hilel e Shevna eram irmãos. Hilel Asak Baturá, Shevna, Avad, Iska. Hilel foi estudar a Torá, Hilel era muito pobre. Shevna foi trabalhar e teve muito sucesso. Lassof, no final da vida deles, Amar Itav e Tanarov e Niflok. Shevna chegou para ele e falou, vamos fazer um acordo. Eu não estudei Torá, você sim estudou Torá. Eu tenho muito dinheiro, você não. Vamos dividir, eu te dou metade do meu dinheiro e você me dá metade do seu estudo da Torá. E Atzabat Kol Veamra, saiu uma voz dos céus e falou, Imitem Ishet Kolon Beto Be'ava Bozevuzo. Se alguém quer comprar recompensa do estudo da Torá em troca de dinheiro, ele vai ser desprezado. Ou seja, Shevna chegou tarde demais. Ele deveria ter chegado para Hilel muito antes e falado, Hilel, você vai estudar e eu vou te dar fartura, eu vou te dar tranquilidade e você vai estudar por nós dois. Se fosse assim a história, Shevna teria a recompensa no estudo da Torá de Hilel. Porém, Shevna quis comprar a recompensa do estudo da Torá em troca de dinheiro, para ele seria desprezado. Viramos a página. Vimos uma discussão na nossa Mishnah. Benazai fala que a pessoa tem a obrigação de ensinar a filha dele Torá. E Rabelezer diz, toda pessoa que ensina a filha Torá está ensinando para a filha como pecar. Pergunta a Gmaratifru, Sagaratar. A pessoa está ensinando a filha como pecar? O que tem uma coisa a ver com a outra? A pessoa ensina para a filha dele Torá e ensina para a filha como pecar? Ela é uma que ilula da tifu. Que a beleza quer dizer é como se a pessoa estivesse ensinando a filha como pecar. Então, os comentaristas explicam, como a gente mencionou antes, que a natureza da mulher, quando ela estuda a Torá, é que ela entende algum assunto, ela já acha que ela domina todo o assunto. Então ela não sente mais necessidade de perguntar para ninguém o que fazer, nem para o pai, nem para o marido, nem para o rabino. Ela acha que ela já sabe todo o assunto. Ela não entende que a lei varia. Se o caso varia um pouco, pequenos detalhes no caso podem mudar toda a lei. E ela não dá importância a isso, ela já entende que ela sabe esse assunto e ela vai acabar pecando por causa disso, que ela não vai perguntar para ninguém o que fazer, ela não domina todo o assunto. Então, não é positivo falar a beleza que a pessoa ensine para a filha Torá. Panamá, Rabiaval, disse Rabiaval, Maitama de Rabeleza. Pergunta Rabiaval, por que Rabeleza disse isso? Então, se vê que a pessoa que estuda Torá, ele acaba fazendo coisas erradas. Vamos se ver uma coisa dessas. Não é divertido por causa do passo. Fala um passo muito interessante. Eu sou a sabedoria e trago para a pessoa também a malandragem. Ou seja, a pessoa que ele se torna um sábio, junto com a sabedoria vem a astúcia. E essa astúcia pode chegar a trazer a pessoa a malandragem. Então, a pessoa que ele estuda a Torá, ele se torna uma pessoa sábia, ele tem que saber controlar as coisas e se comportar de forma justa, não trapacear. Tem uma dúvida, ele pergunta para um sábio. Porém, a mulher, ela tem essa natureza de estudar algo e se convencer que ela sabe tudo, normalmente, por padrão, existem exceções à regra, porém ela sente que ela já domina o assunto e essas pequenas variações não mudam a lei. Então, ela está trapaceando. Tu fala, beleza, não é bom ensinar para a filha Torá. Pergunta para o Rav Ben Azai, que fala que sim, a pessoa deve estudar para ensinar a filha a Torá. O que ele aprende desse passuco? Para lembrar ele aqui de Rabi Yossi Rabi Hanina, aprende outra coisa como Rabi Yossi Rabi Hanina explicou esse passuco diferente. Da Mara Rabi Yossi Rabi Hanina, como fala o sábio, ele deve Torá mitkaimim, ela deve chamar a mi atzmo arumale. Fala o sábio, urma não significa malandragem nesse passuco, significa arum, da palavra arum. Arum é uma pessoa sem roupas. Então fala o sábio, a Torá só entra dentro da pessoa e acompanha ele, está num sábio, se a pessoa se comporta como uma pessoa que não tem roupa. Ou seja, uma pessoa que se priva de prazeres mundanos, não persegue prazeres mundanos. Ele tem prazeres mundanos, mas isso não é a prioridade para ele. A prioridade é o estudo da Torá. Aí a Torá entra na pessoa e acompanha ele. Isso que você aprende desse passo. Urma vem da palavra aru. Então fala Ben Azai, a Torá não traz para a pessoa coisas ruins, só deve ensinar a filha dele Torá. E a beleza explicou esse passo diferente. Amara de Yohanan, endivre Torá mitkaimin, ela bebi shemessima atzmo kimisheno. Fala de Yohanan, você aprende um outro assunto em paralelo, aprende outro passo, que a Torá só acompanha a pessoa, só entra dentro da pessoa de forma fixa, e se torna um sábio, se a pessoa se comporta como alguém que não existe. Ou seja, a pessoa que não tem ego. A pessoa que leva tudo, ele se comporta como se ele não tem nenhum ego, nada atrapalha ele, e ele deixa passar as coisas, ele não é rígido com outros. Aí a Torá acompanha ele. Shema, como diz o passo, a Chokhmah vai ser encontrada me'ain, como alguém que não existe, a pessoa que não tem ego. Rabbi Yoshua Omer Otsa Isha. Rabbi Yoshua fala agora na continuação da Mishnah, e vamos explicar na Gemara. Mas o que Rabbi Yoshua disse? Ah, que ama. Otsa Isha bekabe tiflut imo mitishat kabim uprishu. Fala Rabbi Yoshua. A mulher, ela prefere que o marido dê para ela uma quantidade mínima de sustento, porém, que mantenha uma vida conjugal, do que se o marido traz grandes fortunas para a mulher, 9 volumes de sustento, o prishu, mas não mantém vida conjugal com a mulher. Ele vai viajar para o exterior, trabalhar, trazer bastante dinheiro, porém, não vai manter vida conjugal. A mulher não está feliz. Ela prefere um pouco de sustento, que o marido fique perto da casa e mantenha a vida conjugal com ela. Uai Aomer Hasid Chote. Rabbi Yoshua listou uma série de personalidades que prejudicam o mundo. Primeiro é um Hasid Chote, um devoto a Hashem, porém é um bobo. יחידה נכסית שותה, כמו סי אפליקה איסו, כמו איזה איזה ג'ון דבוטו בובו, כאון דקטב העיד את הבן הערה ואמר לב אור אחר להסתכלו לבא ועצור. Um devoto bobo é alguém que vê uma mulher se afogando na, no rio e ele fala, não é apropriado que eu olhe para essa mulher dessa forma, está no rio, então eu não vou salvar ela. É um devoto bobo. A devoção a Hashem nesse momento comanda ele a salvar essa mulher, com certeza. Então ele prejudica o mundo. Não cumpre a Torá como se deve, porque ele sente que a devoção dele não permite ele de, por exemplo, salvar essa mulher. Então ele prejudica o mundo. Ichidamirasharu, outra personalidade que Rabbi Yehoshua menciona, é um perverso esperto, astuto. Então é uma pessoa que tem astúcia de Torá, porém ele usa essa astúcia para perversidade. Então vamos ver vários exemplos disso. Amar Rabbi Yehoshua fala Rabbi Yehoshua, Zé Matim Tvarav Lidayan Kodem Shavu Baladim Havero. É um perverso que está sendo julgado contra outra pessoa. Ele entende bem de Torá. Então o que ele faz? Ele chega para os juízes antes do outro réu chegar e começa a dar indiretas, começa a influenciar, mencionar leis para tentar influenciar os juízes inconscientemente a favorecer ele. Isso é proibido. Está usando a sabedoria dele contra o que deve ser feito. Tem que esperar o outro réu chegar para começar a convencer os juízes para que o outro réu se defenda. Ele não faz isso. Usa a sabedoria dele para o mal e ele prejudica o mundo. Rabbi Aval, o Merfá, Rabbi Aval, um outro exemplo. Zé não tem de nada, a Nília Ashkrim, ou matar em Zuz. Uma outra situação. Uma pessoa pobre, ele pode pegar parte da safra, da colheita, tem vários matnotaniim, presentes que o dono da safra deixa para os pobres. Porém, é um pobre que tem até 200 zuzim de dinheiro. 200 zuzim são 200 moedas da época. Uma certa quantidade de dinheiro, que se o pobre tem esse dinheiro, essas 200 moedas, ele não é mais considerado um pobre e ele não pode mais pegar a parte da safra. Então vem um perverso que não quer que certo pobre ele pegue parte da safra. Digamos que esse pobre tenha 199 moedas e vem esse perverso e fala, toma uma outra moeda e completou as 200 moedas desse pobre. Esse pobre já se tornou não pobre mais pela lei e não pode mais pegar a parte da safra. Tentar como fala Mishnah, Mishnah estou a matar em Zuz, a pessoa que tem essas 200 moedas, ele não pode pegar a parte da colheita que vai para os pobres. Se ele tem 199 moedas, afirma ele que não tem o que é achat, arezeito. Mesmo que venha alguém que chega para esse pobre e fala, olha, toma 1000 moedas da safra e dá para ele de uma vez, ele tem 199 moedas, ele pode pegar essa safra no valor de 1000 moedas de uma vez só, quando ele recebeu isso, ele era pobre. Vem um perverso e não quer que ele receba esse presente e chega para o pobre e fala, olha, toma aí uma moeda. E completou as 200 moedas desse pobre e impediu ele de receber muito mais que o dono da safra daria para ele. É um perverso, astuto. Ele usa a astúcia dele para o mal e prejudica esse pobre. Continuamos. Gravasse a Mara Bilhan, fala o sábio, Zé Amassetzalim Korben Hassimuati. Um outro perverso dá um conselho para os herdeiros venderem a herança. Ou seja, quando a pessoa falece, ele deixou uma herança limitada, por exemplo, uma terra. Então, a prioridade é que do que nasce nessa terra é dado para as filhas dele se sustentarem, porém a terra pertence aos herdeiros que são os filhos homens. Vem algum perverso e fala para esses herdeiros, ele quer prejudicar essas filhas do falecido. Esse perverso fala, por que vocês não vendem essa terra que vocês têm? Peguem o dinheiro e usufruam disso. E os herdeiros se convenceram que vão fazer isso, e eles venderam a terra. Não fizeram bem, esse perverso usou a astúcia dele para o mal. A lei é que se os herdeiros vendem a terra que pertence a eles, as filhas não têm como se sustentar mais, não têm como reclamar que essa venda aconteceu. De Amara Vassem Arabiokhan, como falou, sabe, Etumim Shikagum Mahru Benechassim Moatim, Hashem Mahru Mahru. Se os herdeiros venderam essa terra, digamos que eles receberam, a venda valeu, porque essa terra pertencia a eles, e as filhas do falecido não tem como se sustentar mais. Então, um perverso que usou a astúcia dele para o mal, ele não lucra nada, porque se os herdeiros vendem a terra ou não vendem a terra, acabaram de prejudicar as irmãs. Abai Amar fala, Abai, um outro exemplo, Zé Amassi Etzalim Korben Echassim, que é Abai Shimon Ben Gamliel. Uma outra pessoa que vem para alguém e aconselha a ele algo que prejudica outro. qual é o caso? De até como fala para qual é o caso? Nechassai lecha ve'acharai lepluni. Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, te deixo uma terra para você usufruir. Depois que você falece, quem vai herdar essa terra é o nosso amigo Levi. Ve'arad rishon u'machar ve'achal ashni motzi miyad lekuchot divrei. Shimon veio e ele vendeu a terra para Avraham. Então, fala Rebbe, Levi, depois do falecimento de Shimon, pode chegar para Avraham, que comprou a terra e falar: Avraham, essa terra originalmente era de Reuven. Reuven falou que depois que Shimon faleça, quem vai receber a terra sou eu, Levi. Então, fala Rebbe, Levi tem como tirar essa terra de Avraham. Porém, Rabbi Shimon ben Gamliel, discute, ele achou ela mais cheia de choro. Fala Rabbi Shimon ben Gamliel que não. Levi não tem direito de tirar de Avraham essa terra, porque Reuven falou: Acharaich lepluni, depois que você falecer, o que sobrar na sua posse dessa terra vai ser dado para Levi. E Shimon já vendeu essa terra antes dele falecer. Então Levi não tem nada. Vem um perverso, chega para Shimon e fala: Shimon, por que você não vende essa terra para Avraham? De qualquer forma, você pode pegar o valor dessa terra, usufruir desse valor. Por que você vai falecer e deixar a terra para Levi? Aproveita você. Então vem esse perverso, dá um conselho para prejudicar Levi. O que ele lucra com isso? Nada, então ele prejudicou o mundo com a sabedoria dele usada para o mal. Continua a ver o se fala o sábio, um perverso astuto, uma pessoa que ele convence outros para seguirem o caminho dele. Então é uma pessoa perversa. Ele nas coisas dele, ele se comporta mal. Porém, para fora, ele aparenta ser tzadik. Então ele convence todos a seguirem o caminho dele, serem discípulos dele. Então é uma pessoa que ele está usando a sabedoria dele, não para ser uma pessoa melhor, só para ter reconhecimento, ter fama, ter discípulos. Então é um perverso, esperto, astuto, que usa a astúcia dele para o mal. Avzika Maravuna, falou sábio, Zé Amikele Asmo Machmer Lacherim. Uma outra pessoa que é chamada de um perverso astuto, é uma pessoa que ele com as coisas dele, ele facilita todas as leis. Para ele, ele é leniente com relação a tudo. E quando alguém pergunta para ele uma lei, ele automaticamente fala a lei mais rigorosa para os outros. Porque ele quer se aparentar uma pessoa que teme Hashem, então ele dificulta as leis para os outros, porém com relação às coisas dele próprio, ele facilita tudo. Então a pessoa perversa. Se a pessoa, ele usa a astúcia dele para aparentar temente a Hashem, mas dentro de si ele sabe que ele não é temente a Hashem, ele faz pouco caso das leis, uma pessoa perversa que usa a sabedoria dele para o mal. Ula Amar, fala Ula, Zeche Karav Eshanav Eroshimesh Tadir Hakamim. Fala Ula, mais forte ainda. Um perverso astuto é alguém que estudou Humash, ele sabe a Torá, ele estudou Mishnah, porém ele não aprendeu com os sábios Agmará. Não Shimesh Tadir Hakamim, não estudou Gumará com os sábios. Ele sabe as Mishnayot. Porém não estudou com os sábios como interpretar a Mishnah, como uma Mishnah contradiz a outra e como responder isso, que é parte da Gemara, ele não estudou. Então ele acha que ele sabe tudo, sabe o Humash, ele sabe a Mishnah, e ele vai interpretar as Mishnahs como ele quer. Ele não sabe que existem regras de como explicar a Mishnah, os sábios eles limitam às vezes uma Mishnah, falam que a lei é como outra Mishnah, etc. E ele faz pouco caso disso. É um perverso astuto, ele tem certa astúcia, tem conhecimento de Torá, porém, esse conhecimento cega ele e faz com que ele não aprenda com os sábios como exatamente se interpretar as Mishnah, tem como se comportar. Então, ele usa essa astúcia dele para o mal. Vamos continuar esse assunto da importância do estudo da Gemara no próximo Daf. E vamos continuar essas outras duas personalidades que a Yoshua menciona que prejudicam o mundo. Um assunto interessante. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.